Olá, gente, boa noite. Que alegria, que prazer ter vocês em 103,9 pelo rádio, na internet em atardefm.com.br ou pelo nosso app. Está começando o Conversa Brasileira, que é esse encontro que temos todo domingo, sempre a partir das 9 da noite, com um convidado ou convidada que conta tudo e um pouquinho mais. Nas cordas do violão do meu convidado de hoje, aprendidas no silêncio curioso da infância, nasceu um rio que não para de correr. Anderson Cunha, filho do chão sagrado de Bom Jesus da Lapa, fez do sertão a sua pauta e da memória seu compasso. Ainda menino, Anderson Cunha já trazia nos dedos a urgência da canção. Aos 8 anos, apresentou-se ao mundo ou, talvez, ao destino. E nunca mais calou a voz que habita em suas melodias. Anderson Cunha é migrante de si mesmo, veio para Salvador com a alma carregada de sol e poeira. Aqui, entre batuques e encontros, suas composições acharam o eco da Bahia Grande. O Araqueto primeiro, depois Ivete Sangalo, que transformou sua festa em canto coletivo, em trilha da alegria brasileira. Um refrão que embalou uma copa, nasceu no coração de um poeta do sertão. Anderson Cunha é verbo em movimento, é sertão que virou canção, é canto que cura, é Bahia que pulsa. O legado de Anderson Cunha é de barro e ouro, feito à mão, feito com a alma, feito pra durar. É por isso que eu convidei Anderson Cunha para esse papo descontraído, esta conversa brasileira. Anderson, seja muito bem-vindo.
Olá, Pita. Olá a todos os ouvintes, um grande abraço. Rapaz, eu nunca tive... Uma abertura tão emocionante quanto essa, eu tô aqui. Fico muito feliz com suas palavras aí, muito obrigado.
Obrigado. Não precisa agradecer, Anderson, a gente que agradece pela sua contribuição para a cultura baiana, para a cultura nordestina. Na verdade, eu quis só fazer justiça a todo um trabalho, a todo um esforço que você sempre faz, tanto esmero, né, em razão da nossa cultura.
Eu fico muito agradecido pelo reconhecimento e, uhum. e da força para a gente continuar, né, nesse mundo que cada vez mais a música vem perdendo espaço na atenção das pessoas, né? Isso é uma coisa que vem me chamando bastante a atenção.
Assim. É complicado, as relações ficando líquidas, desembocam no TikTok, que é esse lugar de consumo rápido, não há uma preocupação exatamente com a letra, enfim,
complicado. É, nesse mundo tão rápido, tão corrido, a gente acaba perdendo a oportunidade de apreciar as coisas e cada vez mais a gente percebe que a música vai tornando-se mais uma trilha sonora da correria, do desespero, da urgência.
Exato.
E isso é bem triste, né? Bem triste.
É verdade. Então, você compõe desde cedo, né? Desde criança, praticamente.
É, eu comecei cedo, né? Eu cheguei aqui em Salvador aos 14, muito novo. E comecei a tocar desde cedo e já comecei com banda de baile, né? Eu e um amigo montamos uma banda baile.
Uhum.
E daí foram 7 anos de muita formatura, bar, São João, carnaval, aniversário da cidade.
Que massa!
Tudo que banda baile faz, né?
Isso.
Muito bar. E foi, assim, a minha melhor escola. Foi onde eu aprendi tudo de palco, tudo de produção. E é onde eu comecei a compor. Né, ainda muito jovem, aos 19, 20.
Uhum.
E para essa banda baile, depois a banda baile se desfez, aí eu montei o estúdio, que é a produtora que eu tenho até hoje.
Uhum.
E a partir daí, ainda na banda baile, comecei a mostrar minhas músicas para as bandas, naquela época do boom da Axé Music, anos 90. Meu primo, Robson Cunha, que veio muito antes de mim desbravar aqui, né? Tocou com a banda Beijo, Netinho, Araqueto, Jamil. Então, o Robson também me ajudou a mostrar as músicas para as pessoas. E o primeiro foi o Araqueto, que o Robson tocava na época.
Uhum.
E levou uma música minha. E desde que eu gravei com o Araqueto, aí não parei mais, né? Foi Cheiro, Beijo, Netinho, Jeremias, foi Asa de Águia, um monte de gente gravou coisa minha, até chegar na Ivete, que festa foi assim, o ápice, né? Eu tive algumas músicas de trabalho com o Araqueto, com o Ricardo Chaves, com o Cheiro de Amor, mas festa realmente foi aquilo que me que transformou minha vida, transformou a vida de muita gente, na verdade, né?
Imagino.
E foi assim, onde eu tive esse êxito de me firmar, né, como compositor, assim, de...
Que massa. Anderson, a gente bate papo e ouve música no Conversa Brasileira, eu quero trazer aí uma canção que você julgue representativa, né, dessa mudança antes de festa, mas que traga uma memória muito bacana dessa sua trajetória.
Ah, eu tenho uma música que, pra mim, a primeira música que foi gravada, tem um significado muito importante pra mim.
Pô, bacana.
Chama Setembro, uma música do Araqueto, e que era uma música que era pra ser gravada pela Jamil, e eu, na época o produtor do disco falou, não, essa música vai pro Araqueto, faço questão que vá pro Araqueto. E foi a minha primeira música, e... Pra mim tem um significado muito importante.
Poxa, então a gente lembra essa estreia na Axé Music. Setembro, a voz é de Tatal. A música da autoria de Anderson Cunha tem Setembro em 103,9. Este é o nosso Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve, gosta.
Conversa Brasileira.
Estamos juntos em 103,9. É a Tarde FM. Você nos ouve tanto pelo rádio quanto na internet, pelo aplicativo ou pelo nosso site. Hoje meu convidado é Anderson Cunha. A gente aproveita para homenagear, não é? Os compositores da Bahia que elevam a nossa cultura, o nosso jeito de ser e de viver. Anderson, as suas músicas, a gente percebe isso com clareza, que transitam entre o popular e o ancestral. Como é que você equilibra a tradição e inovação na hora de compor, quando você está metendo a mão na massa e trazendo uma nova obra?
Eu vim de uma região muito longe, né? Eu venho do Alto Sertão da Bahia.
Sim.
Que é aquela região que fica ali no norte de Minas, entranhada ali no norte de Minas, entre Guanambi, Catité, Brumado, Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa. Então, quando eu cheguei aqui aos 14, eu não conheci. Lá é muito diferente, né? Lá eu, sou meio mineiro, meio baiano. Porque a cultura lá, o sotaque, culinária, hábitos, é tudo muito mineiro, né?
Sim,
então,
natural.
Quando eu cheguei aqui, eu tomei aquele choque de identidade, assim, com essa coisa da cultura africana, do Recôncavo. Para mim, eu só tive esse contato mais próximo aos 14. Então, isso foi, eu fiquei encantado, isso mudou bastante meu modo de enxergar o mundo, meu modo de viver. E a partir daí, juntamente com a banda Baile, eu fui me inteirando de todo esse universo e ficando encantado ao mesmo tempo, né?
Entendo.
Então, tudo que eu faço, às vezes, tem realmente esse lado dessa descoberta, desse encantamento com a música do Recôncavo, com a música mais praieira.
Uhum.
E mais, obviamente, que trago as minhas origens e trago o lugar de onde eu vim sempre comigo. Uhum. E acaba, sem querer, saindo um pouco dessas duas coisas, assim, né?
Sim.
E daí, ter essa trajetória que eu venho de muitos anos compondo para a música baiana, até fazer esse retorno às minhas raízes, que foi com sertanilha. Em 2010, eu senti que eu tinha uma necessidade de fazer um retorno e de cantar as coisas que eu via quando criança. Uhum. Uma vez que eu tinha já experiência de estúdio, experiência de compor, de tudo, eu achava que era necessário para mim fazer esse retorno.
É a história do menino que ganhou asas, foi conhecer o mundo, aprendeu bastante, e agora volta para devolver tudo isso para suas raízes. O resultado é o sertanilha, não é?
O sertanilha foi uma outra mudança muito substancial na minha vida, né? Enquanto artista, onde eu me encontrei por inteiro.
Uhum.
Né? Que a partir eu pude juntar as duas coisas, os meus dois mundos, né?
Entendo.
E a partir daí, sim, eu fui fazer um trabalho autoral e era meu, e uma vez que eu também estava no palco fazendo as minhas coisas, né? Era diferente agora.
É.
Eu tive muita sorte, fui muito privilegiado em encontrar as pessoas que toparam embarcar nessa onda comigo. A Yassi, Diogo e a Edmilha. O Sertanilha me levou para a Europa, sei lá, 7, 8 vezes. A gente foi finalista do Prêmio da Música Brasileira com os dois discos.
Né? Que massa.
Assim, tanto o Gratia quanto o Ancestral foram finalistas, melhor disco, melhor grupo. Então, com o Sertanilha, eu pude, digamos assim, complementar uma trajetória que começou lá no sertão, veio pra cá e fechou esse ciclo.
Que massa! E o que é que a gente pode ouvir do Sertanilha, pra gente curtir aqui no Conversa Brasileira?
Ah, do Sertanilha a gente pode escutar Grátia.
Oh, bacana! Então vamos sambar com o Sertanilha na canção Grátia, que dá nome ao disco, que foi lançado lá em 2017. Meu convidado de hoje é Anderson Cunha, no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta?
Seu Alziro deu a benção, andorinha bateu asa, santo reis pede licença, pra riar na sua casa. Quantas voltas dá o mundo, pelejando contra o tempo. Abre a sala, senhora. Chega o povo de lá, que não cansa e nem chora. Se a farinha faltar, desde antes do mundo, quem precisa de de fogo, muito tem pra cantar. Faz o som do trovão, os pretos pra rodar, pra abençoar o chão. Rode os que vem pisar, encara essa missão. Ouve o sol amanhã, tá no mesmo lugar. A casa, abre a sala, senhora. Chegou o povo de lá, que não canse nem chora. Se a farinha faltar, desde antes do mundo, quem precisa de fogo, muito tem pra cantar.
Tarde FM.
Esse é o Conversa Brasileira e você acabou de ouvir música baiana de raiz com o grupo Sertanilha Grátia. Meu convidado de hoje é Anderson Cunha. Anderson, há pouco a gente falou sobre o sertão e está muito presente na sua obra, né? Como geografia e como metáfora. Mas o sertão, o que é para você? Um lugar, uma memória, uma linguagem?
É de onde a gente vem, né? O sertão, ele fica impregnado, né? É como qualquer lugar que, que dá o significado da sua gênese.
É.
Né? Então, onde eu percebi com o passar do tempo que para qualquer lugar que eu fosse, eu ia levar o sertão comigo. Né? Elomar sempre fala muito sobre isso. Guimarães Rosa também escreveu muito sobre isso, que o sertão está dentro da gente, onde quer que a gente vá. Verdade. Elomar foi fundamental na formação do Sertanilha. Né? Foi um momento em que eu estava fazendo uma pesquisa juntamente com ele, que eu fizemos um trabalho que ele gravou no meu estúdio, um lançamento de uma tese de doutorado.
Uhum.
E a partir daí a gente criou uma relação mais próxima. Eu viajei até a Lagoa dos Patos para gravá-lo, a gente passou umas noites lá conversando e tal, e também isso ajudou a montar, havia a ideia de montar o grupo. E Elomar dizia sempre que existe o estado do sertão, né, que é um pedaço da Bahia, um pedaço de Minas, Goiás, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, e que esse estado fala sempre a mesma língua, tem o mesmo sotaque, tem os mesmos hábitos, a mesma culinária, e a capital é São Paulo. Ele sempre tinha essa retórica assim. E esse sertão são poucas pessoas que cantam ele, porque as pessoas não olham muito pro sertão.
Sim.
Né? A gente tem aquela região ali do Alto Sertão da Bahia, que ela é equidistante tanto de Brasília, Salvador e Belo Horizonte. Então, assim, agora você tem um acesso mais fácil, uhum. você tem estradas, você tem comunicação, mas, assim, se você voltar não muito tempo no tempo, se você, e você indo até a zona rural dessas localidades, você percebe quão abandonada essa região foi, né?
Isso mesmo.
E, por outro lado, as tradições populares, justamente por conta desse isolamento e desse abandono, as tradições populares ficaram muito preservadas.
É interessante, né?
Então, isso foi uma das coisas que mais encantou a gente, né? E você chegar e ver a tradição popular, e aí falando mais dos reisados, das ladainhas, sim. das sambadas de reis, muito preservadas, praticamente como elas vieram da Península Ibérica.
Uhum.
Sabe, é uma coisa muito linda, e eu sentia em mim, assim, que, respondendo a sua pergunta, né, era uma coisa que mexia muito comigo, que eu achava necessário eu fazer alguma coisa com aquilo.
Perfeito.
Né? Eu tenho uma lembrança de criança, de ver os ternos de reis passando pelas casas, e sendo recebidos pelas casas, e eu vi uma beleza naquela coisa das pessoas jogarem os versos, improvisarem na hora.
Isso.
A beleza das famílias recebendo os ternos em casa,
uhum.
e os ternos fazendo a tradição, que tem toda uma liturgia, não é simplesmente, eu estou resumindo bastante aqui, né? Existe toda uma liturgia por trás disso,
uhum.
e ninguém preservava isso,
é.
Sabe? Ninguém levantava a ideia de que aquilo deveria ser registrado e preservado. A gente está aqui falando do Sertanilha, mas eu tenho um grupo de estudo que chama Antiques.
Bacana.
Que é um grupo que tem uma parceria com a Universidade Estadual, com uhum. a UNEB, onde a gente já lançou 3 CDs dos ternos uhum. mais tradicionais
que massa.
Daquela região. Você pode escutar no Spotify, no Deezer, na Amazon, estão nas plataformas, a gente pode escutar. Chama Série Reisados.
Massa.
Você pode ouvir, são os 3 volumes que estão lá. Então, assim, eu tenho uma relação com o sertão, agora voltando à sua pergunta, é uma relação de uma necessidade de registrar tudo aquilo, porque você percebe que é uma tradição e é um povo muito fragilizado, sabe, Pita?
Entendo.
É umas pessoas que não tem por quem, sabe? Não tem quem faça por eles,
sim.
né? E é, como é uma tradição oral, é extremamente frágil, assim, você vê de geração em geração aquelas letras, são letras enormes que eles vão decorando,
uhum.
né? Lembra-se um pouco com a tradição dos terreiros daqui, né?
Sim.
Que é tudo tradição oral, e o registro praticamente não existe registros, né?
Isso.
E as coisas, naturalmente, na sequência da história, as coisas vão se perdendo, né?
Uhum.
A cada geração perde-se um pouco.
É.
Então faz-se necessário havia uhum. algum registro e disso.
Sim, fundamental. Anderson, eu quero ouvir música agora no Conversa Brasileira, e você falou de Elomar, que inspirou você a criar o grupo Sertanilha. Então, eu vou trazer um clássico, Ai Deu Saudade, o ABC do Preguiçoso. O que você acha?
Maravilha, vamos ouvir.
Vamos, claro. Essa é do grande encontro, hein? Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai em Ai Deu Saudade, o ABC do Preguiçoso. A Tarde FM, quem ouve gosta, hoje meu papo é com esse grande compositor, produtor, músico, Anderson Cunha.
O ABC do Preguiçoso, que um historiador daqui da Bahia, Serrinha, Fábio Paes, ele disse que por ele, essa toada seria eleita o hino dos baianos à beira do mar, São Fouse. Marido se alevanta e vai armar um dé pra pegar uma paca gorda pra nós comer um sarapaté. Aroeira é pau pesado, não é minha véia. Cai e machuca meu pé, e ai deu saudade. Então se marido se alevanta e vá na casa da tua avó buscar a espingarda dela pra você caçar um mocó. Só que no lajedo tem cobra braba, não é minha véia. Me morde e fica pior, e ai deu saudade. Então
bons maridos se alevanta e vai caçar uma sirema. Nós come a carne dela e faz uma baçoura das penas.
Ai, que me dera tá agora, não é minha véia, nos braços de uma roxa morena. E ai, Deus, saudade. Sujeito, a levanta e vá na casa do vendeirão comprar uma carne gorda pra nós comer um pirão. É que eu não tenho mais dinheiro, não é minha fé, fiado não compro não. E ai, Deus, saudade. Ô marido, se a levanta e vá na venda do vendeirinho comprar 10 metros de chita pra fazer roupa pros nossos fiinhos. Aí dentro tem um colchão velho, não é minha véia. Desmancha e faz umas carças pra mim. E ai, Deus, saudade. Desgramado, te levanta, deixa de ser preguiçoso. O homem que não trabalha não pode comer gostoso. É que trabalhar é muito bom, não é minha véia, mas é um pouco arriscoso. E ai, Deus, saudade.
O marido se levanta e vem tomar um mingau, que é pra criar sustância pra nós fazer um calamengal.
Brincadeira de manhã cedo, não é minha véia. Arrisca quebrar o pau e ai, Deus. Marido seu desgraçado, tu ai de morrer. Cachorro, ai de te latir. E urubu, ai de te comer. Se eu soubesse disso tudo, não é minha fé, eu não casava com você. E ai, Deus, só dá.
Conversa Brasileira.
103,9, a Tarde FM, o programa Conversa Brasileira. Todo domingo tem reunião importante com pessoas interessantes, inteligentes, que contam tudo e um pouquinho mais. E hoje nós estamos tentando entender a alma desse compositor, produtor, músico, Anderson Cunha, gravado por várias estrelas da Axé Music, mas que tem um trabalho muito bonito voltado para o sertão, para uma cultura mais profunda da nossa Bahia. Anderson, eu continuo ainda muito curioso. E é inevitável te perguntar, qual foi o momento mais simbólico em que você sentiu que sua arte ultrapassava fronteiras físicas e culturais, furava essa bolha?
Cara, nesses tempos eu tive, durante esses anos, momentos muito importantes na minha vida.
Massa.
Né? É, eu posso citar, assim, quando o Sertanilha se apresentou na Womex. A Womex é o maior festival de música independente do mundo.
Sim.
E nós fomos representar o Brasil.
Isso, na Espanha.
Em 2017, por aí, acho que foi 2017. E foi no, em Santiago de Compostela.
Sim, lindo.
Na Galícia. E Massa. Teve um significado muito importante, porque o nosso segundo disco, Grátia, era justamente, fala sobre essa influência galega na Bahia e no sertão. E aqui em Salvador também, que a gente tem uma comunidade galega muito grande, né? Então, verdade. foi uma... E a gente estava estudando bastante isso. E Guadi Galego, uma cantora que nós convidamos para cantar no nosso disco. A gente a conheceu lá nessa viagem. A apresentação nossa foi fantástica, foi muito acolhedora.
Que massa.
É um momento que me marcou bastante. E não tem como não falar, deixar de falar, quando festa foi a trilha sonora da Copa do Mundo, do Penta.
É verdade.
Aquilo também foi um, digamos, um êxtase, né?
Sim.
Pra qualquer pessoa. Foi de uma emoção que eu acho que Eu falo que eu entendo pouquíssimo de futebol, mas não entendo nada de futebol. Mas aquela Copa vai ficar guardada para sempre, né? Acho que na cabeça de todos nós e na minha, principalmente, vai ser uma lembrança que não vai ser, eu vou levar para sempre, assim. Você ter sua música, né? Também levada pelo mundo inteiro, né?
Nossa.
E do jeito que foi, tema da Copa, muito, muito tocada, muito, muito falada, muito comentada.
Isso.
Foi realmente dois momentos assim que eu lembro com muita felicidade.
Que massa! Antes de você contar a história de festa, né? Porque toda música tem uma história por trás, a gente ouve agora esse hino espontâneo, né, da seleção brasileira durante a Copa.
Vamos lá.
Vamos então, de Ivete Sangalo, Festa, a Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje meu papo é com o pai da criança, o compositor de Festa, Anderson Cunha. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
103,9, a Tarde FM, quem ouve gosta. é o Conversa Brasileira, todo domingo às 21h. Uma pergunta que não quer calar. E aí, você que tá ligado com a gente, tirou o pé do chão? Ah, claro que sim! Ninguém fica parado ouvindo Ivete Sangalo em festa. Essa música fantástica do meu convidado de hoje, num papo descontraído, numa conversa brasileira, Anderson Cunha. Anderson, essa música de fato é irrepreensível, é um marco na história da She Music e, de acordo com a Billboard Brasil, tem o melhor refrão do século. Isso não é para qualquer um, né? Vamos combinar.
Eu já tinha escutado algumas coisas assim. Sim. Ela foi, em 2010, eleita a música do século. Eu já escutei como refrão do século. Já escutei como mais tocada de determinado período. Fico muito feliz, né? Ela tem uma história muito bonita. Uhum. Eu gosto muito de contar e gosto... Sim. E gosto de fazer parte da história dela. Não que ela faça parte da minha história, eu gosto de fazer parte da história. Sim. De festas.
Ah, então fique à vontade, a hora é essa. Mas também me diga quais foram os caminhos que ela abriu para você, né?
Eu tinha uma época que eu acordava para compor todos os dias. Eu tenho um horário de compor, porque você vai se lembrar disso. Você vai se lembrar disso. Era todos os anos os artistas lançavam um disco novo.
Né? Isso mesmo.
Naquela época ainda do boom, né? É. Quando a gente ainda... quando a coisa ainda... As gravadoras ainda faziam parte do processo. Isso. Os CDs ainda vendiam bastante. É. Então, nessa época, nós compositores, a gente tinha um regime sazonal anual também, né? Entendi. Acabava São João, a gente começava a compor para mostrar. Sim. Mas ali por volta de agosto, os artistas fechavam os discos. Uhum. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, só ano que vem. E ali por volta de setembro rolava a gravação. E final, no Natal, os CDs estavam nas gôndolas para os turistas, né?
Isso mesmo.
Então, depois vinha carnaval, tinha uma folgazinha e começava tudo de novo. Tá? Todo ano era essa mesma coisa. Então, a gente que gravava sempre... Quem tinha mais uma disciplina, assim, que era o meu caso, eu tinha um horário de compor. Eu acordava, de 8 até meio-dia, até 2 da tarde, eu estava sempre compondo todos os dias. E nessa época que você, quando você faz uma coisa repetidamente, assiduamente, com uma certa disciplina, sim, as coisas vão cada vez ficando mais
fluidas.
Mais assertivas, assim, sabe? E eu acho que eu fui muito feliz nesse dia, embora. Festa foi gravada acho que 3 anos depois de composta.
Sim.
E eu, pra ser muito sincero, eu sempre falo isso nas entrevistas, eu nem acreditava muito. E no texto que fez 20 anos de festa, no Instagram, eu conto essa história com mais detalhes, né? Que eu coloquei festa no final do CD que eu mostrei pra Alexandre Lins, que é o produtor do disco.
Sério?
E eu não acreditava, eu botei festa assim, eu botei as músicas que eu achava que tinha mais chance de entrar no disco. Sim. Festa tava lá na oitava, olha, na nona posição, sei lá, uma coisa assim. E quando eu recebi a notícia, eu falei, caramba, festa é mesmo, né? Festa vai entrar no disco. Aí eu, pô, legal. Depois de um tempo, eu tava tocando até com a Jamil nessa época.
Sim, sim.
Eu fui convidado para fazer parte da turnê do disco, do CD acústico da Jamil. Uhum. Quando eu recebi um telefonema, olha, não só entrou no disco, como vai dar o nome do disco. Eu falei, poxa, legal, mas também eu não acreditava que seria a música de trabalho. Porque festa, ela tem um jeito mais funk, mais pop, uma parada mais rock, assim. Eu falei, pô, não vai ser a música de trabalho, né? Mas eu tava feliz do mesmo jeito.
Claro.
Foi quando eu recebi um outro telefonema, já mais pra frente depois. E eu vi que primeiro eles tocaram uma outra música por uns tempos. E depois eu escutei Festa no Rádio. Aí eu falei, caramba, eles vão colocar mesmo Festa como música de trabalho? Eu não esperava mesmo. Pra mim foi uma surpresa justamente por ela ter por ela ser diferente.
Sim.
Né? Ela não tem aquela pegada mais... chicleteira, mais desbalada, mas era uma parada mais pop, mais funk, mais diferente. E eu não apostava mesmo que isso. Oh. E foi assim que a coisa se deu. E as gravadoras sabem, né? Os profissionais lá têm um faro mercadológico, as coisas e tal, e acabaram dando certo. E deu no que deu, né?
Pois é, e a música continua muito forte, né? Onde toca, todo mundo dança. Não tem como ficar parado ouvindo essa música, festa, né?
É isso. Tem uma força que conclama, né? Tem e tem uma linha ascendente que vai, chega no refrão, tem aquela, né? eu fui muito feliz ainda.
Assim. Exatamente. Eu acho, assim, posso estar viajando, né? Mas guardadas as devidas proporções, eu vejo Festa como se fosse um filme que vai mostrando os personagens, depois Sim. vai incrementando o roteiro até chegar ao ápice.
Às vezes eu fico pensando, não só Festa, né? Mas algumas músicas do Sertanilha, outras músicas também da música baiana, eu fico às vezes pensando... Coisa de compositor mesmo. Uhum. Fico, caramba, como é que eu fiz isso, cara? Como é que foi que eu fiz esse negócio aqui mesmo? Não tô lembrado como é que era isso.
Será que eu tava acompanhado?
É, talvez, né? Fica assim, caramba, isso aqui saiu com mesmo, velho. Não faço ideia.
Ah, vamos ouvir música no Conversa Brasileira. Quem mais gravou você e fez bastante sucesso? Eu quero ouvir.
Vamos. Ah, eu gosto muito de uma música do Cheiro de Amor que chama Tudo a Ver. Uma música que eu tenho um carinho muito grande também.
Ah, e é linda demais. Vamos ouvir aqui no Conversa Brasileira. Hoje meu convidado é Anderson Cunha, à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
Se encaixa feito o trilho e o vagão. A gente combina feito o branco e o algodão. O sol e a areia, o colo e o bebê. Parece brincadeira, a gente tem tudo a ver. A gente ri toda hora, faz eterno nosso acorde. Tudo nesse paraíso. Sou eu e você. Tá na cara, é só reparar. É tão fácil de entender. Quem vai negar? A gente tem tudo a ver. Tá na cara, é só reparar. É tão fácil de entender. Quem vai negar? A gente tem tudo a ver. Feito o trilho e o vagão. A gente combina feito o branco e o algodão. O sal e a areia, o colo e o bebê. Parece brincadeira, a gente tem tudo a ver. A gente ri toda hora, faz eterno nosso agora. Com a gente tudo pode acontecer. Você me abriu o sorriso e tudo nesse paraíso. Sou eu e você. Tá na cara, é só reparar. É tão fácil de entender. Quem vai negar que a gente tem tudo a ver? Tá na cara, é só reparar. É tão fácil de entender. Quem vai negar que a gente tem tudo a ver?
Conversa Brasileira.
É muito bom saber que você está com a gente em 103,9, também pelo site atardefm.com.br ou pelo nosso app, curtindo o Conversa Brasileira, que hoje recebe Anderson Cunha, um dos compositores dessa música que a gente acabou de ouvir com Ricardo Chaves, O Couro Come, também na parceria Beto Brito e o Ricardo Chaves. Com o Cheiro de Amor, a gente ouviu de Anderson Cunha, Tudo a Ver. Anderson Cunha tem uma contribuição ímpar para a Cia Music, mas também tem outras missões a cumprir e vem fazendo isso com muita maestria. É o caso de Escravos e Santos, que ele acaba de lançar, muito bacana, é trilha sonora do curta-metragem, muito legal e que ao mesmo tempo que é resgate também é denúncia, não é, Anderson?
Isso, é, Escravos de Santos, cara, foi o seguinte, Pita, eu faço algumas pesquisas já há um tempo já lá no Alto Sertão e alguns amigos, colegas, profissionais de audiovisual daqui de Salvador, eu consegui levar para lá e a gente realizou algumas produções muito legais lá. E séries, filmes, discos, muitas coisas. Numa dessas produções, a gente percebeu que eles falavam, alguns eram uma comunidade que precisou ser deslocada de uma jazida de ferro para que essa jazida fosse explorada.
Sim.
E a gente estava fazendo exatamente o registro dos hábitos e costumes dessas duas comunidades.
Uhum.
E aí a gente percebeu que eles falavam bastante sobre os bisavós, sobre os avós e como que eles tinham sofrido. E falavam, e eram relatos assim que a gente ficou assim, caramba, isso precisa ser esmiuçado melhor em um outro projeto.
Uhum.
E aí a gente voltou para Salvador discutindo bastante sobre o que a gente tinha escutado e aquilo que precisava ser mostrado, precisava ser registrado. E conseguimos... O Márcio Abreu, o diretor, conseguiu pela Fundação Palmares um edital para realizar o filme Escravos de Santos.
Uhum.
E me convidou para fazer a trilha sonora.
É, eu vi Escravos de Santos, os relatos são muito fortes, fortes mesmo. É barbárie, não tem outro nome a ser dado, né? O que o povo africano passou no Brasil durante a escravização, nossa, é absurdo. Mas como é que foi compor a partir da dor do outro, se no final das contas, essa dor também é sua?
Sim, sim, sim. É difícil, né? A gente escutar, uhum, poxa, vou ter que fazer uma trilha para esse depoimento aqui que o cara tá falando, que foi, nossa senhora, é terrível, cara.
Nem posso imaginar.
Terrível.
Nem posso.
Eu chorei muito fazendo essa trilha. Chorei bastante.
Não era pra mim.
Porque não há como você dissociar, uhum, aquilo que aconteceu,
sim,
daquilo que aconteceu no seu lugar.
Exatamente.
Né? Daquilo que aconteceu no seu lugar. Então eu falava, caramba, isso tudo aconteceu aqui na minha cidade, velho. Eu não sabia desse negócio, assim. E,
uhum,
e me emocionei várias vezes fazendo essa trilha. Várias vezes. Mas respondendo sua pergunta, é difícil, mas a gente tem que fazer, né?
É.
Tem prazo para entregar, tem que fazer e deixar a emoção vir pelos instrumentos, pela cabeça, e você vai compondo. Eu gostei muito do resultado. Fiz uma finalização melhor dos arquivos que eu tinha de 2015 para lançar esse agora. Tive um auxílio do Thiago Ocilupo, um arranjador nosso aqui daqui de Salvador, também baiano.
Uhum.
E me ajudou a finalizar. E estou muito contente com o lançamento desse EP. As pessoas, assim, o feedback das pessoas tem sido muito bom, os elogios. Muita gente vindo falar que acorda escutando, sim, o disco, que é muito bonito. Assim, estou muito contente. Muito contente,
exatamente. Mesmo. As músicas são lindas. Quando a gente junta com o curta-metragem, aí elas ganham outro peso e a gente vai construindo paisagens. E aí, sei, enfim, é muito difícil não se emocionar com esse filme, com essa trilha.
Uhum. Alguns do pessoal do filme já faleceu. A gente tem vontade, planos de fazer um Escravos de Santos 2.
Boa.
Porque essas duas comunidades que foram deslocadas da jazida de ferro foi também um ato de muita brutalidade. Eram duas comunidades que moravam,
sim,
equilibrada com a natureza. Eram comunidades muito isoladas da zona urbana. E essas pessoas foram retiradas e colocadas numa zona urbana e tendo que fazer compra, tendo que lidar com energia elétrica, tendo que lidar com dinheiro, com coisas que eles não faziam ideia de como lidar com aquilo.
Meu Deus.
Apesar das indenizações muito altas, inclusive.
Uhum.
Mas daí você teve casos de alcoolismo, você teve, nossa, casos de famílias que perderam tudo que ganharam porque não souberam lidar com o dinheiro, lidar, sim, com o dia a dia urbano, de da família, não tinha essa referência.
É.
Então, também foi um ato de brutalidade.
Sim, claro.
E a gente quer voltar, a gente pretende voltar para ver como que estão a geração posterior, né?
Claro, importante.
Porque muitos daqueles idosos que deram os depoimentos em Escravos e Santos já faleceram. E a gente acha que é necessário mostrar como que ficaram a geração posterior.
Sim, claro, claro. Anderson, quando o papo é bom, o tempo voa e nosso tempo está chegando ao final. Eu não tenho nem palavras para te agradecer por tudo que você tem feito para a nossa música, para a nossa cultura, seja com o Projeto Sertanilha, Axé Music, essa trilha fantástica desse filme que todo mundo deve assistir, eu acho que é importante. Escravos e Santos, a trilha está nas plataformas, o filme você pode assistir no YouTube, enfim, fique muito à vontade para conhecer ainda mais o trabalho de Anderson Cunha, da mesma forma que ele faz música para sorrir, para balançar, para sacudir a roseira, ele também faz músicas emocionais lindíssimas e você precisa conhecer o trabalho desse gigante. Valeu por tudo, viu, Anderson?
Ô, Peter, eu que agradeço o espaço, meu amigo. Muito obrigado a você, à rádio, aos ouvintes da Tarde FM. Você é um cara que realmente valoriza
obrigado.
O artista. Você é um cara que tem também uma contribuição muito grande na cultura de Salvador, da Bahia. Eu te agradeço muito o espaço. Agradeço a rádio mais uma vez. E um grande abraço para os ouvintes. Convido pessoas a ouvirem a trilha nas plataformas, em todas as plataformas, e assistir ao filme no YouTube.
Tá todo Exatamente.
Mundo convidado, espero que gostem. E mais uma vez, Pita, muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo seu trabalho também.
Eu te agradeço. Eu estou aqui cumprindo uma missão e aí eu não abro mão disso, sabe?
Isso, você é um cara... Você é massa, velho. Você é muito massa.
Você que é generoso, Anderson. Ó, quem tá aqui também, te mandando um abraço, é Paulinho, que durante um tempo trabalhou muito aí com você em produção, de publicidade, enfim.
Sim, Paulinho, grande profissional, grande amigo. Um abração, Paulinho.
Anderson, antes de você ir embora, qual é o seu arroba no Instagram?
Anderson Cunha, só que em inglês. É Anderson Cunha.
Você é chique.
Com U. Acaba soando Anderson Cunha, mas é com U. Anderson Cunha. Arroba Anderson Cunha.
Uau!
Me acompanhem lá que a gente se encontra, troca ideia, bate papo.
É isso aí. Mais uma vez, obrigado por tudo e um abraço, meu querido. Até a próxima. Gente, que papo bacana com o Anderson Cunha, né? Vá acompanhando esse gigante da nossa música nas plataformas, Instagram, enfim, fique muito à vontade. O Conversa Brasileira vai ficando por aqui e volta no próximo domingo às 21h com um convidado ou convidada que conta tudo e um pouquinho mais. Já já tem Love Songs. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Botando banca pra querer me derrubar. Pode saber que você já pisou na bola, agora eu vou te atropelar. Saia de baixo que eu não vou passar sozinho, pois nem pedra no caminho vai poder me segurar. O couro come, mas a vida continua. A alegria tá na rua e eu não paro de cantar. Ouvi dizer que você tá botando banca pra querer me derrubar. Pode saber que você já pisou na bola, agora eu vou te atropelar. Saia de baixo que eu não vou passar sozinho, pois nem pedra no caminho vai poder me segurar. O couro come, mas a vida continua, a alegria tá na rua e eu não paro de cantar. Vira, vira mar, vira, vira ê, se eu viro nesse barco, viro junto com você. Vira, vira mar, vira, vira ê, se eu viro nessa zorra, viro junto. Botando banca pra querer me derrubar. Pode
de saber que você já pisou na bola, agora eu vou te atropelar. Saia de baixo que eu não vou passar sozinho, pois nem pedra no caminho vai poder me segurar. O couro come, mas a vida continua, a alegria tá na rua e eu não paro de cantar. Vira, vira mar, vira, vira e, se eu viro nesse barco, viro junto com você. Vira, vira mar, vira, vira e, se eu viro nessa zorra, viro junto com você. Vira, vira mar, vira, vira e, se eu viro nesse barco, viro junto com você. Vira, vira mar, vira, vira e, se eu viro nessa zorra, viro junto com você. Saia de baixo que eu não vou passar sozinho, pois tem pedra no caminho, vai poder.
A Tarde FM.
Thank you. Você ouviu Conversa Brasileira.